Olá, companheiros e companheiras. Estamos começando mais um episódio do podcast A Voz Trabalhista, do Centro de Memória Trabalhista da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini.
Bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos ouve. No episódio de hoje, apresentamos o discurso do deputado federal do Rio Grande do Sul, Alceu Colares, realizado em 13 de maio de 1980, após a decisão da perda da sigla do PTB. No discurso, Colares faz a leitura da nota emitida pelo grupo de Leonel Brizola. Vamos ouvir?
Concedo a palavra ao nobre deputado Alceu Colares. Senhor presidente e senhores deputados, na condição de coordenador do bloco parlamentar do Partido Trabalhista Brasileiro Real, objetivo e concreto, que ontem teve no Tribunal Superior Eleitoral a sua pretensão indeferida, eu gostaria de fazer a leitura de uma nota do partido, registrando esse esbulho que um agrupamento de brasileiros que se reuniu sob a bandeira do trabalhismo sofreu. Consumou-se o esbulho. Uma sórdida manobra governamental conseguiu usurpar a nossa sigla para entregá-la a um pequeno grupo de oportunistas subservientes ao poder. O objetivo dessa turma é impedir a formação de um grande partido popular e converter o PTB em instrumento de engodo para a classe trabalhadora, de defesa dos interesses de patrões e exploradores, da corrupção administrativa, da entrega de nossa economia às multinacionais, uma das quais tem como diretor licenciado o senhor Golbery do Couto e Silva, um dos homens que vem concentrando em suas mãos maior soma de poderes nestes 15 anos de autoritarismo e que foi um dos notórios responsáveis pela expropriação de nossa legenda. Nas mãos desse grupo, a sigla PTB transforma-se em símbolo, daqui por diante, de um partido biônico, patronal, com seus quadros infiltrados de policiais e agentes do SNI. E contra isso alertamos o povo brasileiro, especialmente a juventude, os sindicatos e toda a classe trabalhadora. Será por isso mesmo um balcão de negócios, um instrumento da política antipopular e antinacional do regime, uma política profunda à dependência de nossa economia ao capital estrangeiro. Cede suas terras, inclusive a Amazônia, a grupos internacionais. Entrega nossas riquezas naturais e minerais à depredação alienígena. Ameaça violar os próprios ventres de nossas mães para enriquecer as multinacionais farmacêuticas. Enfim, esfomeia o povo, comprime salários e enriquece ainda mais os poderosos, comprometendo assim nosso futuro como nação. Estas três letras, PTB, deixam de ser, desde hoje, representativas do verdadeiro trabalhismo, identificado com a carta-testamento do presidente Getúlio Vargas. Torna-se uma sigla desnaturada, abominável, marcada agora pela traição e pelo entreguismo, desviada que foi de suas finalidades por uma torpe maquinação do arbítrio. Este esbulho que nos faz, entretanto, mais decididos na luta pela libertação do povo e do país. O trabalhismo, o nacionalismo, a construção de uma sociedade livre, participacionista e igualitária, em suma, o nosso movimento e as nossas ideias permanecerão intactos, indissoluvelmente enraizados nas aspirações e nas lutas do nosso povo. A Comissão Organizadora Nacional Provisória, depois de ampla análise, decidiu propor ao debate e à decisão de nossos companheiros de todo o país a escolha de uma nova sigla sobre a inspiração do legado histórico do trabalhismo e da mensagem contida nos princípios inseridos em todo o pensamento, na luta e na obra de Getúlio Vargas, e inclusive no encontro de Lisboa. Reafirmados em nosso manifesto, em nossa proposta de programa e estatuto, tiram-nos o nome, a sigla do nosso partido, mas não nos tirarão os nossos ideais e nem conseguirão desviar de seus rumos o movimento social que se expressa através do trabalhismo. O nosso partido existe, ele é uma realidade e por isso continuará. Quando nos privam da nossa legenda para desmoralizá-la, o que nos cabe fazer é adotar uma nova sigla para continuar a mesma luta. Seremos, como sempre fomos, um partido decididamente contrário a todas as formas de ditadura, opressão e exploração. Nesse sentido, dirigimos nossa saudação fraterna aos partidos co-irmãos, verdadeiramente oposicionistas, bem como às demais correntes de opinião, impedidas de se organizarem partidariamente, ou às extras partidárias, convocando-as para uma atuação conjunta no sentido de restaurar a plenitude democrática em nosso país. Conclamamos a todos os nossos companheiros trabalhistas, autênticos, nacionalistas e socialistas, a manterem-se agora mais do que nunca unidos, militantes e decididos. Devemos estar à altura do desafio histórico de organizar um grande partido, capaz de construir uma sociedade democrática, fraterna, solidária, fundada na justiça social, liberta da dominação dos grupos estrangeiros. Com esses objetivos fundamentais, convocamos todos para o encontro nacional dos próximos dias, 16 e 17, no Rio de Janeiro, para reafirmarmos a nossa unidade e a inabalável decisão de prosseguir com o nosso movimento sob a bandeira da democracia, do nacionalismo e do trabalhismo brasileiro. Viva o povo brasileiro livre da opressão e da injustiça social. Viva o Brasil livre da exploração das multinacionais. Viva o trabalhismo autêntico, popular e nacionalista. Senhor Presidente, o Bloco Parlamentar do PDB comunica, por outro lado, ao excelentíssimo senhor Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Flávio Marcílio, o seguinte: os integrantes do Bloco Parlamentar do Partido Trabalhista Brasileiro, que este subscrevem, respeitosamente comunicam a Vossa Excelência a sua extinção, em face da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro provisório do grupo liderado pelo ex-governador Leonel de Moura Brizola, do qual fazem parte. Os efeitos da extinção do Bloco Parlamentar do PTB, na forma regimental e da resolução que disciplina a matéria, implicam no cancelamento da opção anteriormente feita e comunicada a essa presidência, bem como na anulação de todas as indicações dos seus integrantes para compor as comissões permanentes, especiais e mistas. Comunicam também a Vossa Excelência a desocupação das dependências da Câmara dos Deputados que vinham servindo de gabinete à liderança do bloco extinto, pedindo-lhe que, com relação aos funcionários que pertenciam à lotação do partido, sejam tomadas as providências cabíveis, principalmente no que se refere à situação daqueles que, com autorização expressa dessa presidência, vinham prestando serviços na condição de contratados. Na oportunidade, manifestam a Vossa Excelência todo o apreço e admiração. Assinam todos os integrantes, à exceção de três que não se encontram em Brasília. Mas, senhor Presidente, lida esta documentação, não é possível que se deixe de fazer, ainda que o façamos em termos e na tentativa de espelhar aquilo que efetivamente estamos sentindo, o esbulho de que fomos vítimas no Brasil. A partir do momento em que começamos a falar na criação do Partido Trabalhista Brasileiro, surgiram incompreensões de todas as partes, mas principalmente de determinados núcleos do governo que não podiam de forma nenhuma se conformar com o ressurgimento de um pensamento político imantador das massas populares no Brasil, com o ressurgimento de um partido político que ao longo da sua história com acertos e erros, ia aos poucos se aninhando na alma coletiva da nacionalidade. Por isso, aparelhos do Estado foram utilizados, senhor presidente e senhores deputados, para impedir que a sigla fosse nos concedida e para dar a sigla a um grupo sem expressão política absolutamente nenhuma. Isto é um jogo, senhor presidente, que precisa ser discutido, precisa ser denunciado, a partir, inclusive, de comportamentos do próprio Tribunal Superior Eleitoral, mas principalmente a partir do comportamento de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, que se ouve, certamente, com muito mais eficiência, com muito mais entusiasmo, com muito mais energia do que o próprio procurador da outra parte. Ela está na vibração de Sua Excelência, ontem no tribunal, que nos deixou envergonhados por saber que Sua Excelência, como fiscal da lei, desviara-se do exercício da sua função para prestar serviços a um agrupamento. Isto é profundamente desmoralizante às instituições. Quando, depois de tudo isto passar, nós vamos ter condições de reconstruir a desgraça que cai sobre o país? Ontem, nós tivemos também a oportunidade de ver, mas convém, se faça, inclusive, em termos bastante elevados, para não ferir suscetibilidades. Tão à flor da pele, daqueles que, inclusive, chegam a determinados aparelhos do Estado porque prestaram serviços ao regime. E vamos analisar outra forma também. Talvez tenhamos sido ingênuos ao imaginar que um regime autoritário pudesse criar condições para a existência de autênticos partidos políticos. Outros companheiros nossos de outros partidos também, ao longo da sua existência, sofrerão dificuldades, óbices e toda sorte de impedimentos para o seu perfeito funcionamento. O exemplo está aqui, hoje, neste jornal. O comando das Forças Armadas quer impedir que se possa fazer aqui no Parlamento a crítica mais contundente. Agora, nós certamente tenhamos sido ingênuos ao imaginar que o Estado autoritário pudesse produzir um tribunal que não fosse autoritário também. As mãos do Estado estão aqui no ABC, na repressão. As mãos do Estado estão também refletindo com o seu espírito autoritário em toda a máquina estatal, em toda a máquina judiciária. Nós não podemos esconder, ainda que queiramos, para talvez não ferir suscetibilidades. Mas vamos examinar rapidamente, a fim de que possamos tentar abordar assuntos muito mais importantes, mas que a história não nos cobre amanhã, que nós deixemos passar por omissão a crítica que deve ser formulada, a crítica que deve ser feita.
Vossa Excelência permite, deputado, ao senhor
Palmares. Só um minutinho, meu nobre deputado. Eu farei com prazer, darei a parte, Vossa Excelência. Nós madrugamos quando a lei aprovada foi, e entregamos os nossos pedidos antes do que a outra parte o fizesse. Todos lembrados disso estão. Cumprimos a lei em todas as suas exigências formais. Mas o tribunal, depois, na fase de regulamentação, data vênia do seu plenário, dos seus integrantes, de suas excelências, no meu entendimento, exorbitaram na regulamentação para exigir que fossem atendidas exigências não previstas na lei. E o procurador, vejam bem, o procurador dá às partes um prazo de 120 dias para que complementem a documentação exigida agora pela lei e pela resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Mas o que faz o tribunal? Se reúne e toma uma decisão que, com o respeito que me merece o poder judiciário de todos os países e principalmente do meu país, porque é ali onde se depositam as confianças e as esperanças do povo, exatamente no poder judiciário, no aplicador da lei. Tem país que não tiver um poder judiciário de extrema confiança, é um país, sem dúvida alguma, e já não pode crer
nas suas instituições. Já não pode dar uma taxa de credibilidade às suas instituições, porque a principal delas, a mais sensível de todas, começa a falhar. Porque, afinal, criadas, instituídas, integradas por humanos seres, sujeitos a todas as espécies de envolvimentos. O quem sabe os ministros são infalíveis na tentativa de distribuição de justiça. Ou não erram? Claro que erram, humanos são, como nós, como tantos outros. E aqui, no momento em que suas excelências determinaram o arquivamento do nosso pedido de registro provisório do partido nosso, aí é exatamente que houve o grande erro judiciário. Eu quero me convencer que seja apenas um erro. Quero levar no fundo da minha alma este fato apenas como um erro. Que isto não seja uma decisão política, que seja apenas um erro do judiciário, como tantos outros, que em tantos outros povos nós temos constatado ao longo da história dos poderes judiciários. Que isto tenha sido um erro judiciário, mas que foi um erro profundamente prejudicial às nossas pretensões, sem dúvida alguma que foi. Porque nós havíamos assegurado o princípio da anterioridade, que ontem foi tão decantado e tão ressaltado. Ontem, a anterioridade foi colocada como princípio fundamental capaz de direcionar as decisões de suas excelências, os integrantes do Tribunal Superior Eleitoral. Ontem, algumas falhas consideradas por nós vícios insanáveis foram consideradas falhas irrelevantes. Irrelevantes. Mas o princípio da anterioridade ontem foi o que decidiu o pleito nosso e da outra parte. Mas fica aqui registrado isto. Também eu tive ontem uma surpresa muito grande, e talvez nem vá nisso uma crítica, mas num determinado momento, quando os ministros, suas excelências, os ministros, estavam reunidos, o relator levanta uma questão de ordem a título de preliminar, para saber se os dois processos deviam ou não ser julgados em conexão por dependência, ou se deviam ser julgados sucessivamente. O primeiro, o número 29, da outra parte, e o número 30, nosso. E essa questão de ordem, a guisa de preliminar, foi levantada pelo relator. Mas o que me surpreendeu, e não vai crítica nenhuma nisto, o que me surpreendeu é que a decisão do presidente do TSE estava escrita. Essa verdade, nós precisamos saber, porque a nação é que mantém o poder judiciário para servi-la. Só, exclusivamente para isso. Para servi-la e para servir as instituições. Agora, isso tem sido natural, nós que advogamos sabemos que os ministros, os juízes, quando coletivamente são obrigados a decidir, às vezes examinam preliminarmente e fora do plenário os aspectos procedimentais do processo. Mas quando trata-se apenas do encaminhamento de decisões processuais, mas ontem não. Ontem a decisão que meramente parecia processual, ela era prejudicial no mérito para nós. E no momento em que a decisão foi tomada, nós já tínhamos convicção de que a causa nossa perdida estava. Estas surpresas que nos trazem à tribuna é a consequência da responsabilidade nossa nesse momento histórico tão importante em que a nação toda começa a se levantar para passar a exigir o cumprimento dos deveres. Deveres do judiciário, deveres do executivo, deveres do legislativo, deveres das forças armadas. Sim, todos têm deveres. Não imaginem que só tem direitos, não. Tem deveres, se não cumprem hoje, amanhã, de cumprir. A nação, uma hora dessa, se conserta. Sem dúvida alguma, há algo aqui muito mais permanente, ou melhor, há algo aqui eternamente permanente. Esses outros todos são passageiros. O povo é permanente. O povo, essa entidade extraordinária, que é a alma das nações, este é permanente. E este, em determinados momentos, começa o exercício da sua capacidade crítica. E aí é que se dão os grandes julgamentos. Mas, nobre deputado, eu dou a parte a Vossa Excelência com muito prazer. E peço a Vossa Excelência, se em sendo possível, me seja breve, porque eu gostaria de deixar registrados alguns princípios básicos do trabalhismo. Para dizer...
Curto e grosso, você também. Você para de perturbar os oradores aí.
Para dizer que nos tiraram a sigla.
Senhor deputado.
Mas não nos tiraram as ideias.
Senhor deputado, ao seu colar.
O trabalhismo é uma revolução em marcha, com enorme conteúdo revolucionário, inovador. É a passagem pacífica, ordeira, do capitalismo para o socialismo. Porque tivemos grandes homens pensando ou discutindo ou em toda a sua profundidade a partir de Alberto Pasqualini. E muitos nem gostam sequer de relembrar-lhes os ensinamentos. Deputado Macedo, Vossa Excelência deu a parte.
Deputado Alceu Colares, eu quero apenas registrar a solidariedade do meu partido, o PMDB, a Vossa Excelência, ao discurso que Vossa Excelência faz nesta hora, e registrar também o nosso testemunho, que enquanto atuou aqui o bloco trabalhista liderado por Vossa Excelência, ele se ouve com muita coragem, com uma atitude máscula e decididamente oposicionista. Sei que Vossas Excelências agora se reunirão no Rio de Janeiro para traçar o caminho, escolher o rumo de organização. Quero dizer, senhor deputado, ao seu Colares, que nós do MDB entendemos que qualquer que seja a decisão que venha a ser tomada pelo bloco liderado por Vossa Excelência e pela corrente trabalhista liderada pelo ex-governador Leonel Brizola, qualquer que seja esse caminho, qualquer que seja o partido, tenho a certeza de que nós estaremos do mesmo lado. Porque entendemos que em todas as épocas da história, em todos os momentos, só existem dois lados. Que eu sintetizaria: o lado de Joaquim José da Silva Xavier e o lado de Joaquim Silveira dos Reis. Eu me orgulho de sentir que ao seu lado, nós, do lado do bloco que Vossa Excelência representa, estamos do lado do Joaquim José da Silva Xavier.
Vossa Excelência é uma figura muito infeliz, muito feliz, e uma imagem também muito feliz, que não precisa ser comentada porque ela em si diz tudo. E é uma profunda crítica à situação atual. Nós queremos dizer aos nossos companheiros de atividade oposicionista neste Brasil, companheiros que estamos sofrendo há 16 anos, cassações de mandatos, suspensão de direitos políticos, exílios, torturas, prisões, incompreensões, intolerâncias, ódios, vinganças. Queria dizer aos nossos companheiros que o amanhã é nosso. A aurora que surge no horizonte do país é das oposições. Não percamos jamais a convicção de que marchamos sem dúvida alguma as grandes massas populares e nós tentando interpretar-lhes os sentimentos, os valores, os interesses e as aspirações. Se nós tivermos a competência política para a fiel interpretação dessas angústias, por muito tempo, isso aí não vai ficar. Não ficará. O ciclo pendular da movimentação política nos leva a constatar que as nações passam por momentos dolorosos como este que nós estamos passando. São as direitas, as extremas direitas, conservadores, os reacionários que assumem o poder e ficam rindo quais hienas, porque detêm o poder ilimitado nas suas mãos. Mas eles passam. Ideias progressistas irresistíveis nos debates acabam chegando ao poder. E nós devemos nos preparar para chegar ao poder, saber o que fazer com o poder, e o principal, saber permanecer no poder, para que em momentos tão dolorosos, tão obscurantistas, tão perseguidores, tão odiantos, como esse que nós estamos vivendo, onde o discurso de um deputado abala as estruturas da nação, para que nunca mais, nem nós, nem nossos filhos, nem os filhos dos nossos filhos, tenham a desgraça e a tragédia da constatação de momentos iguais a estes.
Vossa Excelência, permite antes de terminar?
Antes de uma parte, Vossa Excelência, a mesa quer divertir o nobre deputado ao seu colares, porque Vossa Excelência já está esgotado.
É apenas para hipotecar a solidariedade do Partido dos Trabalhadores ao partido que Vossa Excelência tão bem liderou nesta casa e dizer em apenas uma frase que, na realidade, o Tribunal Superior Eleitoral, ao invés de julgar com a face serena de Temes, julgou, na realidade, nobre deputado Alceu Colares, voltado e submisso diante da carranca de Marte, diante do poder marcial que está aí, diante do poder que pode tudo, que pode, na realidade, prender, sequestrar, assassinar trabalhadores em manifestação na praça pública, como ocorreu 5 vezes no ano passado, que pode, inclusive, soltar bombas dentro de igrejas, templos cristãos, mas não pode aceitar sequer adjetivos mais pesados de um deputado pronunciados por essa tribuna. O poder que caçou o PTB, o poder que caçou o partido que motivou a quartelada de 1964, na realidade, pode tudo porque pode pela força, mas não pode silenciar a vontade dessa nação, não pode fazer com que esses 120 milhões de brasileiros espoliados, massacrados, na realidade oprimidos e explorados, algum dia, muito mais cedo do que eles possam imaginar, venha na realidade dar o seu segundo grito de independência. Queira contar com a solidariedade do Partido dos Trabalhadores nessa hora, nobre deputado Alceu Colares.
Deputado Alceu Colares, me permite. Em nome do Partido Popular, deputado Alceu Colares, nós queremos registrar aqui o total e restrito apoio aos nossos companheiros do PTB, que ontem foram, sob um ato de força, esbulhados no seu intuito de criar um PTB no qual eles acreditam. Creia, deputado Alceu Colares, mais do que nunca, é necessária a união, a coesão de todos os integrantes daquele autêntico PTB, em torno de uma nova sigla. E nós aqui, na oposição, os 4 partidos de oposição, estaremos unidos, porque ontem tivemos mais uma demonstração de que é necessária a nossa união.
Eu fico muito
grato. O tempo de Vossa Excelência já está esgotado.
Só para terminar, senhor presidente, para dizer do nosso profundo agradecimento e da nossa sensibilização pelas manifestações de solidariedade dos nossos companheiros dos partidos de oposição na Câmara dos Deputados.
Vai falar.
E dizer que a tentativa nossa, dos oposicionistas, e a tentativa do trabalhismo, que não vai cessar e que nem vai interromper a sua marcha, é de dar ao regime democrático, que hoje, ou melhor, até hoje, historicamente, serviu apenas às elites, às classes dominantes, às elites estéreis, empedernidas, insensíveis, o que nós desejamos é dar à democracia o seu conteúdo verdadeiro, a sua essência fundamental. Pois não dizem, desde que nós, crianças, éramos, que o regime democrático é o regime das maiorias? E quem são as maiorias? Os empresários do capital internacional? Não. Os grandes empresários do capital nacional? Não. A representação política do outro partido? Não. São as maiorias, exatamente os assalariados, os oprimidos, os pobres, os marginalizados, que começam a levantar a sua cabeça para exigir os direitos sociais que estão sendo, ao longo de todo esse tempo, desde o Império, sonegados, em nome de uma democracia adjetiva, de uma democracia burguesa, de uma democracia formal. O que nós desejamos é dar à democracia o seu verdadeiro conteúdo. É as maiorias que devem assumir o poder político, e a maioria no Brasil, na América, na Ásia e na África, são os pobres. É preciso que nós tenhamos condições de alimentar o poder dos pobres para que eles assumam o poder político e as propriedades, quaisquer que sejam, passem apenas a exercer a sua função social. Fica aqui, senhor presidente, a palavra do trabalhismo, que ninguém, por mais força que tenha, conseguirá impedir a sua marcha de realização, de tentativa de emancipação e de libertação dos oprimidos nesse país.